Estamos recebendo agora no Espaço Livre o presidente da Câmara de Vereadores de São Cepé, vereador Marco Filippini. Bom dia.
Bom dia, Zizi. Bom dia, ouvintes da Rádio Cotricel. É uma satisfação, novamente, vocês abrirem esse espaço para a gente.
Com certeza, sempre à disposição. Agora, presidente, nós, entre os assuntos que nós vamos comentar hoje, inclusive eu comentei alguma coisa no início do programa com relação à sua ida a Porto Alegre, juntamente com o vereador Jorge Copês, onde vocês estiveram conversando com Antônio Gomes, diretor técnico da Corsan. Que assuntos estiveram na pauta? O que vocês foram reivindicar?
Tá. Em primeiro lugar, nós fomos fazer cursos de qualificação, mas à 1h30 a gente conseguiu que ele fizesse uma abertura na agenda dele, foi muito elegante pela parte dele, porque há tempo a gente vem reivindicando a água lá na Vila Schirmer, que é um problema sério, e outras no Caça e Pesca, na Encruzilhada, aqui na frente do loteamento aqui, então em várias localidades. E nós fomos muito bem recebidos, e ele realmente já nos deixou claro que a primeira vila a ser atendida é a Vila Schirmer, onde o prefeito também já disponibilizou um terreno ali na Cristo Rei, e ali vai ser colocado dois reservatórios metálicos de 50 mil litros cada um, e aonde essa caixa aqui do centro consegue botar na determinada altura.
Ah, sim.
Mas para fazer o recalque para cima lá na Vila Schirmer, que é alta localização, aí serão colocados motores para fazer com que remeta para cima a água. Então, a instalação de toda a instalação completa, isso gera em torno mais ou menos de 400 mil, é uma coisa que vai se tornar realidade em curto espaço de tempo. Teve que haver modificações no projeto, mas o projeto já se encontra lá com ele, e em seguida vão começar a dar essa condição de dignidade, de saúde, através de uma água tratada para aquela comunidade. E outras questões também que foram levantadas, que também sobre um barramento no Rio São Cepé, acima onde é largado os dejetos cloacais no nosso rio, que seja feito um barramento acima da localidade. Para que a gente sabe que a água nossa é muito bem tratada pelo serviço da Corsan, mas ela é bem tratada, mas abaixo de produtos químicos, né? Então, nada que se tem uma água mais pura, enfim, e consequente mais saúde. E tem outros enfim, o vereador Jorge Copes nos acompanhou, tem outras reivindicações deles, essa do barramento do Rio São Cepé ali para é uma reivindicação antiga do Dr. Maninho. E nós conversando, ele nos dando toda a explicação necessária, mas ele vai estar na região, ele vai fazer essa região na terça-feira, mas ele ficou comigo de me retornar, e eu convidei então ele para se fazer presente, nós convidamos os vereadores, prefeito, enfim, a imprensa fica convidada, para que nós tratamos assim amplamente mais as necessidades de São Cepé. E então ele vai me retornar, e se Deus quiser ele estará em São Cepé junto com o superintendente regional, para tratar, assim, avançar nas tratativas e quem sabe mais algum avanço nesses pedidos que venham conquistar uma melhor qualidade de vida no que se refere à água pela Corsan em nossa cidade.
Que bom. Até essa questão aí do barramento, o pessoal falava que esbarra às vezes na FEPAM, né? Questões ambientais, isso demora muito, aquela burocracia.
Onde
da
mais
FEPAM,
demora,
né?
Eu acho que é quando esbarra na FEPAM.
Mas, pelo que pôde observar lá, é possível, então, fazer esse barramento?
Não se tratou, não se entrou na questão da FEPAM.
Pois é.
E a gente sabe que, realmente, isso aí tem barrado muito essas questões de avançar. Mas, enfim, eu acho que é complicado, não foi debatido isso, mas é uma parte importante a ser levantado, se Deus quiser, ele vindo aí, e nessa reunião a gente perguntar o processo, se é mais fácil, é mais difícil, enfim, o que demora, mas eu acredito que em se tratando de saúde, a FIFA pode demorar um pouco, mas
pode atender também,
o pedido. O mais rápido possível.
Tá bem. Presidente, uma outra questão e a gente tem observado, até comentado aqui, inclusive a própria assessoria, né, que nos envia o material, as reformas que estão acontecendo no Legislativo nesse período de recesso, né, a Câmara aproveitou para fazer algumas reformas. O que está sendo feito lá no prédio? Quais são as melhorias que o Legislativo está realizando?
Bruno e Zizi, eu na verdade, eu como presidente da casa e a mesa diretora, os demais colegas, eu principalmente estou muito feliz de estar podendo, com recurso próprio que nos é repassado, fazer essa reforma no prédio da Câmara. Então, através das redes sociais, a gente vê as críticas que ali foram colocadas, que a gente está gastando muito dinheiro enquanto o município está precisando de outras necessidades. Mas, assim, enfim, o que foi orçado e foi feito, foi amplamente divulgado pela imprensa, pela transparência da Câmara, na imprensa escrita e falada, enfim, você mandou carta convite para todas as firmas que têm engenheiro para que comparecer, que, enfim, se interessasse em participar. A firma vencedora foi a do Dr. Gilson Brenner. Quer dizer, esses cálculos técnicos, o que vai de material, enfim, das despesas necessárias, o que a firma tem que ganhar, isso são tudo cálculos da engenharia, não do presidente nem dos demais vereadores, porque nós não somos técnicos nessa área. Por isso nós contratamos um engenheiro. E na verdade a gente sabe que assim é um preço, de certa forma, elevado. R$110 mil é um bom dinheiro, até se faz uma casa muito boa. Mas, enfim, aí seria, no caso, uma explicação técnica do engenheiro. Sim. E não do presidente da casa. O que acontece? O prédio da Câmara de Vereadores é muito grande. E está lá à disposição, eu tenho falado para a imprensa, enfim, falo também para vocês, que é os que levam a nossa notícia, para a tranquilidade da população, que o dinheiro está sendo investido e não está sendo desviado. Então, é que assim, através da imprensa, crio situações que deixam a gente constrangido nesse sentido. Então, esse espaço que vocês nos abrem, para nós é muito importante, para poder esclarecer. E essas pessoas que criticam, eu aceito a crítica, mas a crítica por crítica, ela não soa bem. Na verdade, tem coisas que criticaram, que nós tínhamos que fazer bueiro, que nós tínhamos que fazer isso, fazer aquilo. Na verdade, não, o legislativo não é o que tem que fazer bueiro, a reformar isso, reformar a ponte. Isso é a parte do executivo, o executivo que tem que cobrir essa parte. Enfim, mas o que faz eu dar uma explicação mais justa sobre isso é que em todas as licitações sempre vai ganhar o menor preço. E o menor preço não é a melhor qualidade.
Isso é a lei das licitações, que é assim.
Que é assim, que funciona, e infelizmente assim. Funciona assim. E se vocês perceberem, eu não tenho precisamente se é 10 anos, 11 anos, ou que o tempo daquele prédio ali na casa, a que foi construído. No primeiro ano já foi lavado aquela tinta, já... sol, a chuva, em 6 meses a gente já olhava aquela tinta. Assim, ó, uma tinta de boa qualidade, de marca top, ela sai R$370. E essa vai ter uma durabilidade muito grande.
Mas é um investimento muito alto inicial, né?
E a tinta que foi usada é uma tinta de R$170, R$150, até menos, na época, né? Eu digo hoje. Então, assim, enfim... porque tu não pode direcionar a tinta que tu quer, a marca que tu quer, porque aí tu comete erros, enfim, que não
fora da lei da...
fora da lei das licitações. Então, a parte de reboco está sendo toda refeita externamente, se vocês forem ver por trás, na parte da promotoria lá, pela frente, assim, está todo sendo feito, remendos, estão dias já lá trabalhando internamente. Eu não sei o que aconteceu, mas assim, eu, para mim, assim, foi colocado menos material necessário. Se vai um balde de cimento e 3 de areia, não pode, é ruim a gente, né? Mas eu, para mim, a qualidade, a quantia não foi necessária. Então, por isso, porque eu tenho a minha casa há 25 anos e ela permanece a mesma coisa, foi usado aquilo que o engenheiro pedia. Lá eu acredito que se foi colocado cimento, areia de má qualidade, eu não sei.
E mesmo que o engenheiro esteja, não adianta, não pode fugir daquele padrão de valores, né? Não é nem de qualidade, de valores.
O telhado da Câmara assim, ó, eu não acredito com a reforma de hoje que vá ficar bom, a não ser que se desmanche toda. Então, assim, eu volto que as firmas que ganham com menor preço, elas não têm condição, botam lá embaixo para ganhar e ter um dinheirinho lá no final da coisa, e aí uso piso de maior qualidade. O nosso entorno da calçada, que começa ali na parte da promotoria e vai lá no CRAS, é muito grande. Vocês vão lá olhar o estado que está a nossa calçada. Aquilo ali vai remover toda aquela calçada, colocar areia novamente, enfim, tijolo, muito, assim, e acompanhados, o piso que vai ser colocado vai ser um piso muito bom, no sentido, e todo vai ser acompanhado por uma equipe que nós formamos na Câmara de Fiscalização e pelo engenheiro Dr. Gilson Brenner. Nós vamos fazer um banheiro com adaptação também para pessoas de necessidades básicas, né? Básicas,
cadeirantes,
né? Tem uma série de reformas ali que a gente vai fazer e tenho certeza que vai ficar muito linda. Nós vamos fazer um ajardinamento na frente. A Câmara em si não é minha nem do vereador. Nós temos ali de passagem. Ela é do povo e tem sido muito usada nos eventos lá. Então, a gente quer dar essa condição. É caro, mas, enfim, quem calculou não foi eu, foi a engenharia, e nós vamos fazer com a maior tranquilidade. Porque se não fizer hoje, cada dia vai piorando mais. E o preço é esse, vamos fazer.
Tem uma expectativa de término das...
São 4 meses, quer dizer, o engenheiro calculou 120 dias. Aí tu imagina uma firma trabalhar 120 dias, porque, na verdade, todo esse processo de 110 mil reais, eles têm que comprar todo o material.
Sim.
Eles têm que comprar o tijolo, eles têm que comprar o cimento, o cal, a
areia.
Tudo incluso, né? Tinta, mão de obra, tudo incluso. Aí tu imagina uma firma com determinado um X de pessoas trabalhando ali, que não vão também ter um bom lucro. Tem tempo, tem que trabalhar, né? Enfim, é uma empresa. Enfim, a gente está tranquilo. E sobre isso, estou feliz com a reforma, porque vai ficar muito bonita. Estão usando tinta de boa qualidade, material de boa qualidade. Estão fazendo perfeito. Eu estou diariamente, de manhã e de tarde ali, só quando eu não estou aí, mas fiscalizando, observando, reclamando, assim, não reclamando,
sim,
olhando aquilo que eu entendo que não está bom. Então, assim, a gente está fazendo uma coisa que eu acredito que não foi feita no passado.
O recesso já terminou, ainda continua? Como é que vocês vão fazer com as sessões?
Primeiro de agosto, termina em julho agora, né?
Sim.
Nós temos o mês todo de julho de recesso e a partir de agosto retorna as reuniões ordinárias.
Certo, e aí as reuniões vão continuar normalmente no plenário, ali vai ter condições para acontecer igual.
O plenário está sendo feito, prioridade no plenário,
para já livrar
antes
de começar as sessões.
Ver a questão de muita goteira, chove muito dentro da câmara, está estragando muito a câmara, então a reforma lá. Pintura lá e...
Pintura interna também engloba a reforma?
Assim, porque é muito grande o prédio da Câmara. Então, toda a pintura de teto, todas as paredes, pinturas de porta, pintura de todo o salão do plenário. Então, e externa, né? Nós vamos... Os letreiros vão ser reformados, poder legislativo. Eu peço que as pessoas aguardem, porque... a Câmara vai se tornar por ser um patrimônio público, mas não vai se tornar um patrimônio que vai ser visto de forma diferente. Vai ser lindo para a cidade. Eu acho que assim, só... Porque todo lugar que tu vai, as coisas são bonitas. Por que São Cepé não pode se tornar determinadas coisas bonitas? O dinheiro é do poder ali, então, quer dizer, vai ser gasto ali.
Pois é. E falando nesse dinheiro, nessa receita do Poder Legislativo, um dos últimos feitos legislativos importantíssimo foi até quando da participação na audiência pública, que aconteceu na última semana, que tratou de segurança pública, o Legislativo CPense abriu uma receita para viabilizar as câmeras de vídeo monitoramento que já está aí há horas, né? A comunidade,
já vem sendo debatido,
exatamente,
né?
Vem sendo debatido. O senhor tem acompanhado aí todas as ações do Executivo e das entidades como o Concepra, entre outras. E nesse ponto o Legislativo tomou essa atitude que vai, com certeza, ajudar e muito, né, presidente?
Sim, a gente... Nós ficamos, na condição de presidente, a gente sempre quer fazer ou desenvolver um trabalho conjuntamente com os colegas. E eu me sinto muito feliz e agradecido a Deus, porque eu estava na frente como presidente, e pude coordenar essa ação em fazer essa devolução, recusar a receita para que o executivo... que ele use de forma que ele entender.
Para o pessoal entender aquele recurso que o executivo teria que repassar à Câmara de Vereadores todo ano, né? Então a Câmara abre mão desse recurso para destinar isso, é isso?
Para destinar isso.
Mas é uma sugestão, né?
É como sugestão, porque na verdade nós não podemos. Olha, sugere investir em calçamento, investir em esgoto, investir em iluminação, investir, enfim, na PAI, em algumas coisas assim, no hospital, e que sempre foram devolvidos todos os anos pelos presidentes que ali passaram, e isso é uma crítica que também a gente sofre, que o Poder Legislativo não ajuda, e todos os presidentes que passaram lá, desde o início dessa lei de responsabilidade que surgiu, a obrigação do repasse do Executivo para nós ter o nosso dinheiro próprio, sempre se gastou o necessário, E a sobra sempre foi devolvida direcionando. Alguns prefeitos fizeram as nossas sugestões, outros não fizeram, mas isso cabe a ele. Mas nessa conversa, o prefeito, sensibilizado com a situação também que se encontra a cidade em questão de segurança, nós entramos em contato, conversamos, e eu fui para a Câmara naquela parte da tarde, falei com o pessoal técnico lá do nosso, enfim, as nossas necessidades, e que naquele momento a gente poderia abrir mão de R$100 mil. E isso a gente fez, e então a partir daí vai ser instalado, o Concepro vai entrar com R$20 mil, a Prefeitura com R$20 mil, em torno de R$140 mil que vai dar o montante, e a Prefeitura vai arcar com o pagamento da manutenção do fim do
sim, questão do sistema.
Do sistema. Então a gente fica feliz porque na verdade assim, a gente tem que parabenizar, e eu gostaria de parabenizar, inclusive a Câmara de Vereadores, eu preocupado, que a gente assim, só critica, né, e não elogia, a gente tem que ter esse cuidado. Ontem mesmo liguei para o Rubinho para que ele fizesse uma moção, parabenizando o serviço da Brigada Militar e da Polícia Civil, que pelo pouco efetivo que eles têm, eles fazem um grande trabalho. E que não é culpa deles. O nosso Estado é que teria que ser responsável.
Sim, as dificuldades são...
Né, e eles deram uma resposta à comunidade nessa questão que está acontecendo em São Cepé. Então, e diante desse projeto das câmaras de segurança, e a gente através da televisão, que hoje, né, a gente vê constantemente que através das câmaras, se tu não elucida o fato na hora, através da verificação de câmaras no trajeto, pode reconhecer a pessoa. Caso parecido aconteceu aqui em São Cepé, o rapaz que roubou ali na frente do Banco do Brasil, ali, uma loja, um celular. Ele foi divulgado amplamente, que foi visto, ele se sentiu acuado e foi lá e devolveu, ou não devolveu, mas se apresentou à polícia. Então, e antes todos, tantos assim, outro como houve na outra loja lá, e cidades, a gente vê que acontece e a polícia consegue elucidar através das câmaras. Isso dá uma segurança e dá um certo respeito para o criminoso. Uns, na cidade grande, já não estão mais dando bola, mas São Cepé, como é uma cidade pequena, mas eu acho que vai ter essa resposta, porque eu tenho dito que, na verdade, a polícia, tanto a militar como a civil, elas não vão adivinhar onde é que o ladrão está, e o ladrão vai tentar fazer um roubo aonde a polícia não tem, é estudado.
Sim.
O roubo. Então, mas com o monitoramento através da Brigada Militar, que foi assinado um acordo junto com o prefeito lá, pelo diretor da Polícia Regional, se não me engano, da Polícia Militar Regional, comandante, lá estão assistindo o dia que está acontecendo e ligam para a Brigada Militar, que está circulando, e vai ser bem mais fácil de pegar.
Sim,
essas
com
pessoas.
Certeza.
Então a gente se sente feliz também de poder contribuir com essa parcela, o Poder Legislativo como um todo, todos os colegas participaram na questão de concordar na devolução, e dar à nossa comunidade também um pouco mais de segurança, porque a praça ali é um lugar que sempre foi, enfim, dos casal, das famílias, com seus filhos, um chimarrão, e hoje não está mais tendo tranquilidade, estão arrombando durante o dia, estão assaltando a mão armada. Há 5 anos atrás, uma juíza disse que caminhava a Sansepé para um curto espaço de tempo, em 5 anos, Sansepé ser assaltada à mão armada. E a gente acreditava que não, e está acontecendo.
É verdade.
Então a gente tem que se armar da forma que a gente pode, civilizadamente, para dar uma segurança para as pessoas, a gente conseguiu.
E assim, a própria Brigada Militar se colocou à disposição, o comando da Brigada Militar, para que ceda a estrutura da Brigada aqui de São Sepé e também o pessoal, né, de que eles teriam condições de sediar essa central de monitoramento. Né?
Sim, foi destinado a parte física do comando da Brigada Militar, acho que lá no prédio da Brigada Militar.
Até para a ação ser mais rápida.
Para
a
ação ser mais rápida,
ali,
né? Então, assim... Na verdade, assim, eu também tenho... As pessoas... Eu gostaria de falar, assim, que... Na verdade, o nosso país... Tem um espacinho?
Sim, sim.
O nosso país é um país muito rico. E ele vem sendo roubado há décadas. Então, a distribuição de renda, ela está... Aliás, a riqueza do nosso país está concentrada em mão de poucos. E, na verdade, esses crimes são feitos por pessoas com mentes brilhantes, com QIs elevados, porque essa roubalheira de... Eu até estava dizendo que antes era mil, agora depois passou a milhões, agora é bilhões.
É.
Então, para fazer essas coisas tem que ser... Então, assim, o que recai? Recai nas cidades pequenas, na periferia, que o recurso não chega até essas pessoas, que não tem uma condição de trabalhar, porque hoje a lavoura está mecanizada, evoluiu muito e tem que evoluir, e infelizmente essas pessoas que o dinheiro não traz a educação para estudar, não há uma preocupação maior, enfim, uma série de coisas que envolvem, não tem saúde, não tem saneamento por falta de dinheiro, essas pessoas, e a televisão é uma grande responsável de uma fantasia que ela prega. E as pessoas se sentem, essas pessoas mais humildes, enfim, que não são todas, mas enfim, não tem o recurso, vejo aquela fantasia, querem comprar ou não tem. Eu digo muito, as pessoas, hoje o mundo é muito estressante e as pessoas que podem, olham na farmácia e compram seus remédios ansiolíticos, né? E aquela que não tem, ela se atira na droga, ela se atira na bebida, enfim, eu acho assim que esses pequenos delitos de roubar um tênis, de roubar uma galinha, uma vaca, imagina um filho chorando com fome e não tem recurso, as pessoas não têm o que comer. Se saírem nas vilas, nós como os políticos, nós fizemos essas visitas e a gente vem horrorizado para casa, e foi aonde que eu me entreguei mais para Deus, porque nós temos tudo dentro da nossa casa. Nós temos água, nós temos chuveiro, nós
e
temos...
E às vezes nos queixamos, de barriga cheia.
E nos queixamos de barriga cheia. E essas pessoas não têm nada. Então, e na verdade, o grande responsável são essas mentes brilhantes. E infelizmente, conhecidas do povo brasileiro, o que está acontecendo na Câmara Federal, no Senado Federal, e depois assim, eu digo assim, não tem classe que não tenha feito esse tipo de delito, de roubos grandes, milionários, porque um é acobertado logo após para o outro. A imprensa bate num ali para tentar, mas aí já surgiu o outro, tu tem que esquecer aquele e ir para frente e deixar na mão da justiça.
É muita gente, né?
E a justiça é muito falha, e o dinheiro que eles têm, eles levam anos e anos e acabam não ser presos. Então, na verdade, essas...
Todos pagamos as consequências disso, né, presidente?
Todos, e infelizmente, são os responsáveis por esses furtos que estão acontecendo, e que esses sim, que roubam a galinha, vão presos. E infelizmente, aqueles que roubam bilhões não vão.
Bilhões não vão, exatamente. É isso aí. Tá bom. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
Eu agradeço, Cisi, a oportunidade, fico bem feliz de nos ter concedido, como sempre.
Uhum.
E convido a todas as pessoas que vão lá assistir a nossa reforma da Câmara, é um espaço do povo, vão lá ver a reforma, a crítica a gente aceita, mas aquela crítica só por criticar também, ela machuca, acima de tudo a gente é ser humano.
Tem que ter um fundamento,
né,
para ela acontecer, tá bem.
Então tá, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigada. Conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores de São Sepé, Marco Filippini.